Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser o cultivo do trigo no Ceará, lá no nordeste do Brasil. Uma série de projetos estão sendo elaborados para estudar a viabilidade desse cultivo nessa região do país. E a gente também vai verificar como é que estão as expectativas e os preparativos para essa safra de inverno de trigo que vai chegando por aí. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Só. Ele que é pesquisador e diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Semivinia. Já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer para mim também, e bom dia a todos os ouvintes, né? E estamos aí para conversar sobre perspectivas e novidades aí, né, das fronteiras agrícolas do trigo, né, o Nordeste.
Márcio, como é que estão andando esses projetos, essas pesquisas lá nessa região do país com o cultivo do trigo, e os resultados alcançados até esse momento são bastante animadores, né?
Não, com certeza. Esse trabalho, na verdade, ele surgiu, né, de uma demanda de uma empresa, né, que é a empresa Santa Lúcia, de propriedade do senhor Alexandre Salles, né, e se formou um grupo. Na verdade, nós fomos contratados, né, pelo senhor Alexandre. Eu sou egresso da Embrapa, né, por praticamente 30 anos, e hoje estou à frente da empresa Semivinia, né, genética avançada, e a gente, evidentemente, nesta estrada aí, nós estamos dando suporte técnico, né, para ele, para desenvolver o trigo no Nordeste. Na verdade, existe uma parceria, tá, entre a Santa Lúcia, do Alexandre Salles, o Grupo Famosa, que é onde estão acontecendo basicamente os balões de ensaio, né, onde está se estabelecendo uma sucessão, né, dentro das fazendas da Famosa, para que o trigo entre, então, aí, assim, como uma cultura, né, dentro do sistema deles. Embora que o foco da Famosa seja atividades com hortaliças, melão e assim por diante. E também atrás disso está a Sementes Abraim, né, do Eduardo Abraim. Então, esse, vamos dizer assim, esse grupo, né, está se depondo na mesa para que nós, né, consiga viabilizar o trigo no Nordeste. Muito bem. Os primeiros resultados e as premissas, os fundamentos que a gente tentou inicialmente estabelecer, né, para essa plataforma, né, adaptativa do trigo lá na região tropical, e aí eu diria que é um tropical acelerado, porque nós temos calor, né, são temperaturas altas, veja bem, temperaturas variando de 28 graus a 38 graus, né? Então, isso necessitou um certo exercício da minha expertise nesse sentido, né? Porque lá atrás, né, a Embrapa já vinha, né, tentando aí, se colocar alguma coisa no Nordeste. Então, isto fez com que nós, né, da Semivinia, estabelecêssemos alguns cultivares, né, representativos de plataformas adaptativas, tá, que pudessem suportar esse ambiente, né, de muito calor, basicamente, certo? E temperaturas, além dessas temperaturas altas, uma situação que é inusitada no Nordeste, que é o vento, né, gente? Tá, você tem vento praticamente durante 24 horas por dia lá. Então, a partir disso, né, nós estabelecemos o quê? Da experiência que se tem, tá, de trigos oriundos de plataforma mexicana, tá, onde lá se planta trigo no deserto, iniciou-se o estabelecimento, né, das hipóteses em, em estabelecer o cultivo de um trigo de sangue puramente mexicano, depois um meio sangue mexicano e aquele outro que seria uma introdução, né, do trigo doméstico nosso, nacional, brasileiro. Tá? Então, daí começou tudo. Tá? E a partir desse momento, nós estabelecemos na Agrícola Famosa, na região lá do Apodi, né? Eles têm várias fazendas, né? E nós temos no Apodi, em Tabuleiro do Norte, enfim, mas foi estabelecido no primeiro momento lá. E lá, por surpresa da gente, tivemos, né, a irrigação que foi usada, neste caso, foi uma irrigação que a planta não foi molhada, não é uma irrigação por pivô central, e sim uma irrigação por gotejamento, que é uma coisa que pouco se imaginava em estabelecer-se em trigo. E os resultados foram fantásticos, porque nós tivemos basicamente produtividades que se tem tanto no sul quanto no sistema irrigado do Cerrado. Tivemos aí produtividades de acima de 5 toneladas até 6 toneladas, com 75 dias, né, num primeiro cultivar, até 90 dias, né, nas outras plataformas. Mas basicamente o que deixou de experiência nesse primeiro momento para nós foi de que a plataforma mexicana, ela realmente ela resultou, né, no sucesso da hipótese testada, ou seja, né, o material realmente se adaptou, né, a essa condição, e isso já nos dá vamos dizer assim, um norte, né, algum conhecimento gerado aí, para que a partir, né, desses resultados aí a gente comece a estabelecer, vamos dizer assim, linhas que possam ser tratadas futuramente naquilo que é básico e é do conhecimento, que pode ser até, com certeza vão ser transferidos para uma empresa de pesquisa como a Embrapa, por exemplo, e aquilo que é na aplicação propriamente dita, né, que vai ser transferido, né, já diretamente para o produtor, que é isso que a gente basicamente experimentou. Né? Isso pode ser já replicado já para o produtor diretamente. Mas, a partir daí, né, continuaram os estudos, a gente está continuando, inclusive, veja bem que esses resultados já nos levaram para regiões, né, como é o caso do Piauí, né, no sudoeste do Piauí, nos levou também para o Maranhão, né, na região de Balsas, tá, e já tem também alguma coisa, né, hoje que isso tudo semente, né, pessoal, que está sendo levada e projetada e produzida pela Sementes Abrahim, com apoio, evidentemente, né, do Grupo Santa Lúcia, aí sim, né, para poder adquirir, né, tudo isso que está sendo fomentado nesse primeiro momento. Inclusive, também, já tem alguma coisa este ano, agora, já, né, vai ser plantado, no estado do Espírito Santo, tá certo? No norte do estado do Espírito Santo. Então, vejam bem que como a agricultura é dinâmica, né? E só para ilustrar um pouco os dados do Ceará, né? O Ceará é um estado que não tem 1 milhão, né? Perto de 1 milhão de hectares que ele tem de área cultivada hoje, né? Se a gente for analisar em termos de culturas, né? O Ceará não tem cultura de grãos praticamente, né? Ele tem alguma coisa de milho e arroz, né, e cana-de-açúcar. Mas, enfim, eu acho que é um estado extremamente poderoso no sentido de transformar trigo pelo número de moinhos e pela capacidade de moagem que tem. No Nordeste, evidentemente, que há moinhos por todo o Nordeste, né, porque o Nordeste é uma região extrema, muito com uma densidade populacional alta e o consumo muito alto. Então, eu acho que, através dessas ações aí, na medida em que a gente for avançando, vai haver uma congregação, vai haver uma demanda, né, pelos setores, seja o setor da pesquisa, o setor da produção, o setor de desenvolvimento, né, de produtos, né, de tecnologias. Então, isso vai ajudar bastante, né, para o futuro, para a gente realmente tornar a realidade do que é hoje uma hipótese, um balão de ensaio, para se tornar realidade e começar realmente a se produzir. O agricultor hoje ele está ávido por novidades, enfim, e ainda se tratando de trigo, mais ainda, né? Porque é uma cultura que tem aí um certo apelo, né, do pão, aquele pão nosso de cada dia, né? Então, são alentadores os resultados que tivemos, tá? Estão sendo agora repetidos numa condição diferente lá no Grupo Famosa, já sem irrigação, aproveitando, né, o período final das chuvas, certo? Que seria então o trigo de sequeiro, tá? Sem nenhuma irrigação, isso está em curso ainda. Enfim, está avançando, né, as várias hipóteses que já existem, vamos dizer assim, no Cerrado, propriamente dito, né? Lá no Nordeste, elas estão sendo testadas. Tá? Evidentemente que, se a gente analisar, por exemplo, nós tivemos no Piauí, por exemplo, que nós vamos ter que modificar um pouco a época de semeadura, tivemos uma perda já de uma lavoura, por exemplo, em que foi plantado, talvez numa época um pouco tardia, e de que houve o corte das chuvas, basicamente, e a lavoura, basicamente, não conseguiu se estabelecer. Enfim, nós estamos aprendendo, né? Aprendendo na região. Tudo aquilo que se conhece, né, em termos não só de pesquisa básica, mas de pesquisa aplicada, estamos replicando isso, né, nessa região, para que, a partir desses resultados preliminares, a gente vá, né, transformando isso e adaptando isso para uma realidade local. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, propósito, né, neste momento, né, de estarmos lá trabalhando nesse sentido.
E aí, Márcio, diante de tudo isso que o senhor comentou, essa possibilidade de mercado ali na região com os moinhos presentes, esses bons resultados que têm sido obtidos, mas também principalmente olhando para os custos que gera essa produção do trigo nessa região. O senhor enxerga que é realmente viável que daqui a algum tempo a gente tenha esse cultivo comercial avançando lá na região?
Olha, eu tenho certeza de que vai ser uma realidade. Eu acredito que, não vou te dizer que possa ser no curto prazo, mas eu acredito que sim, do curto para médio, a gente pode ter um crescimento muito rápido aí, até ser surpreendido, né, pelo que tem sido aplicado em termos de conhecimento, enfim. Porque, como eu falei, nós ficamos surpresos pelos resultados que tivemos, por exemplo, lá na Famosa, né, no Grupo Famosa, o próprio Alexandre também, né, ficaram surpresos pela rapidez, né, com que a gente conseguiu produzir. Quer dizer, você produzir 5 toneladas, 6 toneladas em 75 dias, vamos dizer assim, isso é fantástico, porque, veja bem, isso pode ser replicado, né? durante várias fases, né, do ano, porque lá, na verdade, o melão, ele é, vamos dizer assim, ele é cultivado semanalmente, tá? E o trigo poderá entrar, vamos dizer assim, nessa rotação, nesse caso. Mas o que nós estamos aprendendo, né, numa situação, né, de trigo, em sucessão com melão, né, e sucessivamente, isso pode ser replicado para outras realidades. Agora, por exemplo, o caso do sequeiro lá, né, que é você replicar o que se tem no cerrado, que é você aproveitar, né, as chuvas, né, onde você faz uma caixa de água no solo, aproveitando esse balanço hídrico que ficou excedente para depois, né, fazer com que a planta tenha acesso a essa água no solo e produzir. Tá? Então, isso é fantástico. Eu acredito piamente de que vai ser uma realidade próxima, entendeu? Nós estarmos produzindo trigo aí, provavelmente, Ceará, enfim, no Nordeste, em outras regiões, como Alagoas, enfim, em todo o Nordeste é possível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Ceará, ele tem várias regiões aqui que podem ser, né, já se mapeou isso. Eu estive no Ceará em reunião, tivemos lá na colheita, depois nos reunimos lá com o Alexandre e a equipe dele, o pessoal da Famosa também, enfim, várias cabeças pensantes, né, estão trabalhando nesse sentido, e o Ceará hoje tem várias regiões aí que podem ser potencialmente produtivas, que tem uma altitude um pouco maior, aí, vamos dizer assim, e a região de Tianguá, essa própria Serra do Apodi, né, e Tabuleiro do Norte, tem também, está se fazendo alguns testes em Ibiapina, tá, que é uma serrinha também, enfim, no próprio Piauí, né, que já é realidade a soja, e no Maranhão também, na região de Balsas. Então, isso, na verdade, nesses dois estados, né, seja Piauí e Maranhão, onde a soja, né, pode trazer o trigo para o cultivo de safrinha, né, e também irrigado, né, temos aí, ó, o Espírito Santo, né, acusando potencial de produção via irrigado, né. Então, eu vejo assim, eu acho que irrigado, trigo irrigado, nessa região, será uma realidade no curto prazo, com certeza absoluta. Tá? Pelo que já se tem, vamos dizer assim, o que se conseguiu testar, né, essa grande hipótese, né, de saber o background, né, do trigo, onde você tem sangue mexicano. Tá? Só para conhecimento do público, todo trigo, na verdade, hoje, né, cultivado no cerrado, basicamente, grande parte, ele tem, né, uma parte de sangue mexicano, tá? Na sua genealogia. Tá? Então, isso é importante. Eu diria que sim, vai ser uma realidade irrigado, com certeza, e agora, claro, vai ter ajustes, né, quando nós tirarmos a irrigação e ficarmos dependentes somente da safrinha, ou seja, que nem é o milho, né, onde você vai usar a chuva, vamos dizer, ou o próprio residual da chuva no solo como fonte de água para o trigo produzir. Isso vai ser também uma realidade, talvez não tão próxima, mas eu acho que vai haver um, vamos dizer assim, tem que haver também por trás disso, né, um investimento do próprio governo em cima, né, desses gargalos, enfim. Ou seja, a cadeia, eu creio piamente que vai se reunir, né, e a partir daí nós vamos ter uma velocidade melhor nos resultados.
Márcio, aproveitar para registrar a participação do internauta que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube. A Viviane comentando aqui, mandando um oi, a Kira também falando, agradecendo o bom trabalho que a gente tem realizado, o José Ibanez Nogueira, o agricultor raiz, mandando parabéns, vamos alimentar o planeta, o Arthur Sanders também, belíssimo trabalho, vamos tornar o nosso Brasil autossuficiente em trigo, e o Gustavo Roma mandando bom dia e também elogiando o Márcio Só, um excelente profissional. Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do cultivo do trigo no Nordeste, essa possibilidade, esse avanço dos estudos. Se você quiser deixar mais alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, para a gente encerrar, pode ficar à vontade.
Não, eu só gostaria de acrescentar, agradecer não só a oportunidade, mas também acrescentar de que, evidentemente, que a genética, né, que é importante nisso, ela vai acompanhar, evidentemente, as empresas obtentoras, seja a Semevine, a Genética Avançada, como outras empresas, né, enfim, a própria Embrapa, vai haver, evidentemente, um trabalho e uma migração, né, para testar materiais nessas condições, com certeza. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas pesquisas, continue contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Esse, o Márcio Só, ele que é pesquisador e diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Semevinia, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que estão os trabalhos de pesquisa e os testes com o cultivar de trigo no Nordeste, lá no estado do Ceará, também avançando esses estudos para o Piauí, também para o Maranhão, norte do Espírito Santo, toda uma região com características semelhantes. O Márcio destacando as dificuldades e peculiaridades dessas regiões, temperaturas entre 28 e 38 graus, também muito vento. Com isso foi trazido cultivares mexicanas, que são cultivadas no deserto lá do México, se adaptaram muito bem à região nordestina brasileira. Com isso, os resultados, inclusive, surpreendendo os pesquisadores nesses inícios de trabalhos, produções de até 6 toneladas, com cultivares de 75 dias, cultivares também de 95 dias, então resultados animadores e surpreendentemente positivos lá para essa região do Nordeste, lá para o estado do Ceará. O Márcio destacando que esses trabalhos estão continuando lá na região, tanto em lavouras irrigadas, irrigamento por pivô central, irrigamento por gotejamento, também testes em lavouras de sequeiro, para determinar tudo muito certinho, o que pode acontecer, como é que funciona essa cultura lá na região. Na análise do Márcio Só, pesquisador, é uma questão de tempo para esse cultivo do trigo comercial ser instalado e firmado lá nessa região do Nordeste, lá no Ceará. Vai ser uma questão para o curto e médio prazo, os trabalhos de pesquisa seguem avançando, mas essa atividade deve se expandir lá para a região, uma vez que a demanda e a oferta de moinhos lá na região é muito grande, então essa produção seria bastante absorvida pelo mercado local. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também você pode participar com a gente da entrevista, enviar sua participação, a sua pergunta, o seu comentário, assim como fizeram o José Ibanez Nogueira, o agricultor raiz, o Gustavo Roman, a Viviane, o Kira e também o Arthur Sanders, todos eles mandando mensagens que a gente repassou aqui para o Marcelo Só durante a nossa entrevista. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.